Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 671, ritual de quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10. O programa é ainda reposto nos finais de tarde de domingo. Está também disponível em rumo.pt. As nossas emissões mais recentes estão no nosso site, disponíveis para escuta e para download. Hoje arrancamos para uma longa conversa que se vai prolongar e se vai concluir na próxima semana. António apresenta o nosso convidado e temas desta emissão.
Boa noite. O convidado é o professor Luís Fernandes, da Escola de Psicologia da Universidade do Porto, escolhido aqui há uns anos, não tão longinquamente quanto isso, como o professor, em termos pedagógicos mais importantes desta universidade, também de relevo, como muitas outras do nosso país. Mas o professor Luís Fernandes aparece já deste ano, 2021, de janeiro, um livro com a chancela da Contraponto, As Lentas Lições do Corpo. Isto dito assim é um bocadinho a remeter para aquela coisa que é a conversa fiada da New Age, muita das novas teorias e terapias, mas é o oposto, é exatamente o contrário. Vem da área da psicologia, com algumas referências também a trabalhos da psiquiatria, a interação corpo-mente, aquilo que é muitas vezes designado body-mind. A psicologia olha só para a cabeça, para aquilo que são as flutuações e os humores, como era dito também na época clássica, mas tudo ligado ao cérebro. Este livro é uma abordagem maravilhosa à conversa, pelo menos por parte do professor Luís Fernandes. É ainda mais estimulante, se quisermos, um convite a sério, a olhar para o corpo, a estimar o corpo, escutá-lo, e depois, de uma forma harmoniosa, conviver com ele de uma forma cerebral, intelectual, mas também, como diz a dado passo no livro, holisticamente criativos e responsáveis. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço. Distanciamento físico, responsabilidade cívica, claro, sempre melhores leituras.
Luís Fernandes nasceu no Porto em 1961. É licenciado e doutorado em Psicologia pela Universidade do Porto, onde é professor desde 1986. Dirigiu o Centro de Ciências do Comportamento Desviante, área de especialidade que lançou em Portugal. Em 1996, ajudou a fundar o Observatório Permanente de Segurança, responsável pelos primeiros estudos sistemáticos sobre o sentimento de insegurança em Portugal. Foi distinguido em 1998 com o Prémio Fernand Boulin da Associação Internacional de Criminologia de Língua Francesa e em 2014 com o Prémio da Excelência Pedagógica da Universidade do Porto. Tem publicados mais de 120 títulos entre revistas científicas nacionais e internacionais, capítulos em obras coletivas e livros. Tem também uma longa colaboração na imprensa, enquanto cronista, no Comércio do Porto, Jornal Público ou A Página da Educação. É autor de As Lentas Lições do Corpo, ensaios rápidos sobre as relações entre o corpo e a mente, uma edição da Contraponto.
Professor Luís Fernandes, obrigado. Quando esta coisa assim um bocadinho básica, elementar, dentro da sua atividade como professor, como investigador na área da psicologia, como e quando decidiu desenvolver este tópico, aquilo que o corpo nos pode dar e aquilo que nós também podemos dar ao nosso corpo e ao corpo do outro? E da outra, no caso.
Boa noite, é um prazer estar na rádio e estar com o António Ferreira. Gostava de. Enfim, de facto, é essa questão: quando é que eu comecei a interessar-me? Olha, foi logo quando comecei, nos anos finais da minha licenciatura em Psicologia, e aí já estamos a recuar aos anos 80, quando descobri, era um jovem, quando descobri a obra de Wilhelm Reich, que é um autor que eu cito abundantemente agora
Sim.
no livro. Entretanto, a vida académica, eu comecei logo a trabalhar na vida académica quando acabei o meu curso de psicologia, levou-me para outras paragens, nomeadamente porque foi a oportunidade que se abriu, nomeadamente para a questão do desvio, do comportamento desviante em contexto urbano. Eu especializei-me em etnografia, que é um método de investigação no terreno, e andei muitos anos por paragens das chamadas zonas de marginalidade, zonas de periferia desqualificada, os chamados bairros sociais das drogas, entre aspas, era um manchete muito da comunicação social e tal. Isso foi o essencial da minha vida enquanto investigador. E, portanto, é já tardiamente que volto a interessar-me por, eu diria aqui, um amor de juventude, que foi a questão do modo como podemos trazer para as ciências psicológicas, as questões da corporalidade. E este interesse, esta redescoberta, digamos, para mim, a redescoberta pessoal, acontece há 7, 8 anos, há 7, 8 anos para cá.
Quando chega a estas questões, e fazendo assim uma espécie de uma ponte entre duas margens, aquilo que são as descobertas da juventude, percebe-se na leitura deste livro, o deslumbramento que lhe provoca, com 18, 19 anos, a tal leitura primordial de Wilhelm Reich, principalmente Escuta Zé Ninguém e talvez A Função do Orgasmo. Livros cerrados, aparentemente herméticos para o leitor comum, mas o que é facto também é dito aqui na primeira pessoa que de tal maneira foi a envolvência com estes livros, ainda jovem, que a partir daí, apesar de tudo, se eu percebi bem, mesmo as suas intervenções, quer como estudante, as suas intervenções vivências como estudante, as dinâmicas de grupo, a aprendizagem grupal, a interação grupal, tudo isto faz remeter depois para, quase por antecipação, aquilo nesse arco temporal irá implicar com essas questões da linguagem do corpo, ou pelo menos uma tentativa holística de perceber o ser, o sujeito, na relação consigo e com aquilo que é a sua exterioridade, ou seja, os outros e as outras, a dor, o sofrimento, o corpo, como vamos lá, a realidade que apresenta cansaços, porque a dimensão holística só existe na plenitude, ou pelo menos numa certa dimensão de bem-estar. É assim, não é? Como é que é passível? Diga, diga.
É curioso referir esse aspecto. Eu falo logo no primeiro ensaio da cadeira ou da disciplina de dinâmica de grupos, que na altura, estávamos em 1983, 84, na altura era praticamente novidade no panorama. Aliás, o próprio curso de psicologia era nessa altura
Sim,
novidade,
sim, sim, sim.
e a cadeira de dinâmica de grupos também, porque enfim, havia um bocado aquela ideia de que a intervenção psicológica se faz individualmente, o terapeuta e o cliente. Ora, a dinâmica de grupos, como o nome indica, lida com grupos. E nessa altura tivemos uma professora que nos chamou a atenção para todo um mundo que eu acho que em Portugal ainda não estava propriamente na ordem do dia, e que vinha dos 60s, dos anos 60, sobretudo norte-americanos, californianos, onde começaram a ser desenvolvidas psicoterapias de grupo, que por vezes envolviam a dimensão da corporalidade. Por exemplo, a arteterapia, a biodança, terapias que usam a expressividade corporal, inclusivamente também a combinação de técnicas de massagem com a psicoterapia mais convencional. Tudo isto nos 60s, tudo isto nos Estados Unidos, claro que em Portugal nos anos 60 nunca, não é? Estávamos em plena ditadura,
Claro.
mas sim, portanto, isto para dizer que as coisas que eu falo no meu livro, elas têm raízes lá para trás, não é? Sim. E depois, António, desculpe que eu perdi-me se calhar aqui um pouco.
Aliás, mesmo o próprio Wilhelm Reich é um autor dos anos da transição, dos anos 40, 50. Aliás, ele é demonizado pela pandilha hitleriana e, portanto, entre outros. O que é facto é que ele acaba por ser recuperado nos Estados Unidos, nos anos 60, como disse, que depois junta-se aí uma panóplia de autores que têm a ver com outras questões ainda mais laterais, ou se quisermos, até mais alargadas do que a própria academia. E eu estou-me a lembrar de Carlos Castañeda, um dos autores, e depois um livro que também teve o seu tempo em Portugal, ocorreu-me agora, que é Os Filhos de Sánchez, que também em Portugal teve uma espécie de um culto.
Miguel Calheiros.
Exatamente. Portanto, como é que isto tudo se faz e prepara um campo, que estas coisas em Portugal são sempre assim um bocadinho tarde, para serem recuperadas por si, no caso, e lhe interessarem, tendo essa questão mais técnica e académica, que é a intervenção, ou pelo menos a ver claramente visto o que é a vida na zona suburbana do Porto. Não vamos aqui,
Sim.
portanto.
É curioso porque, de facto, não há ligação. São dois mundos que eu trilhei. Um, ainda trilho, porque, evidentemente, depois do percurso que já fiz na investigação, no desvio, nos contextos urbanos marginais, etc. Depois do percurso que já fiz, evidentemente é aí que as pessoas procuram e que os estudantes me procuram para as pós-graduações, para orientar mestrados, para orientar doutoramentos. E, portanto, eu diria que até estou condenado à marginalidade e à exclusão social urbana porque não me deixam sair daqui. Eu também não quero, aliás. Mas quer dizer, no fundo, isto é um bocado um determinismo que a academia nos cria, não é? Nós, à medida que vamos publicando e que vamos criando algum nome numa determinada área, depois isso funciona como um condicionador que resulta muito difícil sair dali. E a custo o tenho feito, abrindo outras frentes de interesse, nomeadamente esta das relações corpo-mente. E para especificar melhor o que é isto, de facto, voltar a raiz. Porque desde que ele, nos anos 60, nos Estados Unidos, ele realmente, quando tem que sair da Áustria por causa da perseguição nazi, vai para os Estados Unidos. O grande mestre dele, até o momento em que se incompatibilizaram, tinha sido Sigmund Freud. Freud vai para a Inglaterra, como todos sabem. Reich vai para os Estados Unidos. Mas eles, nessa altura, também, ao que parece, já não tinham.
Sim, claro.
E ele, nos Estados Unidos, nos anos 50, não é bem aceito. E, inclusivamente, acaba por ser preso. Eu nunca investiguei propriamente as razões da prisão dele, mas não me admiraria que tivessem a ver com um puritanismo que se viveu, uma espécie de uma caça às bruxas que se viveu nos anos 50 nos Estados Unidos. Porque as teorias dele, na altura, punham a esfera da sexualidade como primordial no equilíbrio da nossa psique, digamos. Como punha Freud também,
Pois,
aliás.
claro.
E isso valeu-lhe acusações, por exemplo, eventualmente, de coisas a quais chamaríamos assédio, de clientes. Coisas, bom, acabou por ser preso. E, portanto, é só nos anos 60, já depois da morte dele, ele morre em 57. Que a juventude norte-americana, uma juventude avant-garde, digamos, norte-americana, das universidades, dos campos universitários, descobre a obra de Reich, e aliás, em França também, por exemplo, a chamada corrente freudo-marxista, que combina a psicanálise com essa grande teoria social e sociológica que é o marxismo. Ora, o freudo-marxismo fala-se muito em Gilles Deleuze ou em Félix Guattari. Mas a raiz do freudo-marxismo é Reich, porque Reich tem uma parte da sua obra que não é redutível à psicanálise ou à psicoterapia e que entra pela política dentro. Ele escreveu, por exemplo, O Combate Sexual da Juventude, escreveu A Psicologia de Massas do Fascismo.
Claro, esse é incontornável, não é?
Eu, por acaso, é das poucas obras de Reich que não li, devo dizer, mas porque me interessei mais pela vertente da psicoterapia dele.
Claro, claro.
Bom, mas o O Escutas é Ninguém, refiro-se a ele, que é um livro que eu tenho dificuldade em classificar, mas que penso que volta a estar extremamente atual. Que é um livro que põe o dedo na ferida relativamente ao modo como nos deixámos dominar.
Exatamente, a teoria da dominação, um pouco é uma análise à volta do pressuposto da dominação, que é uma velha questão também, que muitas vezes.
Justamente, e que hoje vivemos tempos bastante, enfim, bastante complicados no que toca à vivência democrática e há novas tentações totalitárias que, pelos vistos, têm uma certa conivência de pessoas que acham que vivem num mundo democrático. Aliás, eu hoje acho que há uma espécie de uma legitimação de alguns ditadores a partir do mecanismo do voto. Temos o caso de Bolsonaro, que tem tentações totalitárias, mas foi lá posto pela força de voto, como tinha sido Donald Trump também, como foi Viktor Orban na Hungria. Mas não me quero desviar agora para a política, mas para dizer que a obra de Reich, nomeadamente, por exemplo, este livro, Escutas é Ninguém, volta a ter uma grande atualidade para nos mostrar a cada um, porque o título é revelador, Escuta Zé Ninguém.
Pois
Isto
é.
é, quem és tu, quem é que andas a fazer da tua vida para andares a dizer que sim a teorias baratas e à forma como te dominam, não é? Portanto, olha por ti abaixo, olha por ti abaixo. É uma espécie de um livro, uma autoanálise de cada um de nós com uma extrema lucidez. Bom, tudo isto para dizer que, de facto, muito do que eu falo no meu livro tem a sua raiz neste autor, e nomeadamente as psicoterapias corporais que se praticam hoje, muito pouco em Portugal, diga-se. Muito pouco, não é só uma questão portuguesa, é uma questão, diria, do mundo ocidental, muito pouco investigadas na academia, mas que continua a ser bastante conservadora. Mas as psicoterapias corporais, como por exemplo a bioenergética, a biodança, por exemplo, mesmo o psicodrama, porque usa o corpo enquanto instrumento dramático, de dramatização no cenário terapêutico. E, portanto, grosso modo, pode ser considerada uma psicoterapia corporal. Por exemplo, a psicologia biodinâmica, começada a desenvolver por uma norueguesa, que é Gerda Boensen. Todas estas famílias de terapias radicam todas nessa raiz comum que é o Elon Reich. Eu faço abundante referência a isto, de facto, no meu livro, que o subtítulo do livro é Ensaios Rápidos sobre Relações Corpo-Mente, mas esteve para ser Ensaios Rápidos sobre as Relações entre o Somático, o Psíquico e o Social. Isto é que estaria bem. Era mais explicativo. Acontece que o meu editor, que eu aproveito para saudar o Rui Conceiro, da Bertrand e da Contraponto, que tem naturalmente uma agudeza para o lado comercial do livro que eu não tenho, disse-me: olha, esse subtítulo será de difícil descodificação e vamos pôr uma descodificação mais fácil. Não dá para falar só de relações corpo-mente. Eu disse: dá, eu tenho algum medo que isso se confunda com certos vitalismos dos quais desconfiamos, certos espiritualismos, muita de uma certa literatura de autoajuda que anda por aí também. Agora, não tem que ser assim. Há relações corpo-mente e, portanto, elas têm que ser trazidas para a discussão séria, para a investigação científica. Não há objetos tabu. A ciência não tem objetos que sejam bons e que são os que investigamos e objetos que sejam maus e estão proscritos. A ciência tem por obrigação debruçar-se sobre todos os objetos, dando-lhes estatuto científico. E, portanto, as relações corpo-mente precisam disso. Precisam de que a academia, de que o corpo de investigadores das ciências psicológicas as levem a sério e as tragam para a academia e as experimentalizem e as tragam para os nossos dispositivos de investigação.
Vamos aqui ao livro antes de ainda uma espécie de aquecimento. Aqui é dado passo. É referido pelo professor Luís Fernandes a questão do verbocentrismo do ensino. O ensinar, uma verbalização, uma espécie de opacidade, ou pelo menos uma tentativa de dar a impressão, muitas vezes, de agitar uma certa poeira de que quem fala muito e sabe pouco. Mas também, já agora, e permita-me colocar-me no papel do advogado, com um certo, não é o cinismo do diabo, mas de qualquer das formas, Até que ponto é que nos dias de hoje também não existirá, ou existe, uma espécie de verbocentrismo da corporalidade? Ou seja, aquilo que há à volta do corpo adquiriu um excesso de voluntarismo, porque olhando para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, é corpo, corpo, corpo. Até que ponto é que isto muitas vezes é uma, vamos lá, uma espécie de feira, de uma espécie de retórica excessiva, onde muitas vezes a impressão que dá entre o emissor e o receptor é o caráter salvífico de um politicamente correto, muitas vezes ligado a uma, vamos lá, a uma anatomia saudável, se quisermos, porque é a partir daqui que a redenção, todas as redenções, tudo aquilo que será eventualmente até o fim do tempo de um corpo, a salvação desse corpo passa exatamente por uma atitude anterior baseado nestas questões que eu agora coloquei.
É verdade, o corpo tem uma grande centralidade na atualidade, mas é mais o corpo do que a corporalidade. Explico-me. O corpo é aquilo que nós temos à nascença, temos todos um corpo biologicamente dado e determinado. A corporalidade é aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Por exemplo, quando o vestimos, nós ao vesti-lo dotámo-lo de um determinado visual que não tinha se não tivéssemos roupa. E não é por acaso que o traje adquiriu a importância que teve ao longo da história e que as modas hoje são um elemento central de projeção dos corpos, ou se quiser, de projeção de uma dada corporalidade. E a corporalidade, se quiserem, em última análise, é tudo aquilo que nós construímos em torno do nosso corpo. O modo como o projetamos na esfera pública. E nesse sentido, através da imagem, através da fotografia, da nossa própria fotografia, nas redes sociais, por exemplo, o modo como queremos que os outros nos vejam. Portanto, a corporalidade também pode ser a fabricação do meu ideal a partir do meu corpo, do modo como quero que os outros vejam. E aqui sim, o corpo é central, e eu diria que talvez nunca tenha sido tão central na história como é hoje. Aliás, por exemplo, nunca foi tão mostrado como é hoje, inclusivamente sob todas as formas e feitios do nu, do erótico, por aí fora, explorado pela publicidade, pela fotografia, pelo cinema, pelas artes em geral, olha, pela poesia também, poesia erótica, que é um grande filão. Claro que não começa agora a poesia erótica, não é? Temos o nosso grande Bocage, mas nunca tanto como hoje o corpo foi tornado um discurso, e sobretudo um discurso visual.
E os próprios poetas sáficos da antiguidade clássica, vamos lá, também era o corpo a centralidade de uma espécie de dimensão amorosa, ou a vivência amorosa passava exatamente pelo próprio corpo, não é? O corpo.
Claro, e também na escultura havia o nu, na antiguidade clássica, que depois há todo um longo parênteses que vem a seguir, de séculos, em que nada disso era possível. Mas isto para dizer que estou de acordo consigo, que há uma grande centralidade do corpo hoje, mesmo nas disciplinas científicas, é a partir dos anos 80 que surge uma sociologia do corpo. É também mais ou menos por essa altura que surge uma antropologia do corpo. Curiosamente, é mais difícil vislumbrar uma psicologia corporal. Embora ela exista e embora seja praticada, mas continua bastante resistida. Isto é, a psicologia mainstream resiste. E não assimila, por exemplo, no ensino, aos futuros psicólogos, e como não ensina aos futuros psicólogos, depois também não é praticada, nomeadamente na sua vertente aplicada, que são as psicoterapias corporais. Portanto, agora, que o corpo está no centro, estamos de acordo, mas qual corpo? Aí é que está. É isso que eu também procuro discernir no meu livro. Qual corpo? Eu diria que há três grandes forças de projeção do corpo na atualidade. Uma é o corpo de máquina, a que eu aí no livro chamo os corpos na marquesa. A Marquesa é quando vamos ao médico e o médico nos deita na Marquesa e deteta as nossas avarias. Portanto, as avarias de quê? Da máquina. Portanto, isto é o corpo máquina. E a medicina adquiriu um estatuto de tal modo poderoso que é um grande fornecedor de. É um grande emissor de discurso sobre o que é que deve ser o corpo, o que é que deve ser a saúde e o que é que nós devemos. Hoje não há canal televisivo que não tenha rubricas sobre saúde, onde vão médicos das várias especialidades, onde vão nutricionistas, onde vão enfermeiros, onde vão os especialistas justamente do corpo. Portanto, são os corpos na Marquesa, é o corpo máquina. E nós, de algum modo, entregamos a todo este conjunto de profissões que começam a diferenciar-se no século XIX e que ao longo do século XX não param de expandir-se, entregámos-lhes o saber do nosso corpo. Quer dizer, até certo ponto achámos-nos ignorantes, porque o especialista é que sabe. E quando vamos ao médico, vamos ouvir uma verdade sobre aquilo que nós ignoramos. Ok? Portanto, vamos ouvir de algum modo um ditame professoral acerca do nosso corpo máquina. Repara, uma coisa tão interessante como a letra de médico. Agora os médicos já passam receitas no computador.
Pois.
Tanto escreviam à mão e nós não conseguíamos ler aquilo, não é? E depois era a letra de médico. E depois chegávamos à farmácia e eu ficava muito espantado porque o farmacêutico olhava e lia imediatamente aquilo. Isto não é ingênuo, é um excelente exemplo de como nós éramos retirados do circuito dos especialistas. A mensagem circulava entre eles e nós éramos um boi a olhar para o palácio. Ok? Pronto. E isto continua muito presente, só que hoje sobre outras subespecialidades da medicina. A medicina preventiva, a medicina dos estilos de vida, que nos dizem, atenção, que a sua saúde depende de si. Depende do seu estilo de vida. Você é sedentário? Cuidado. Come muito açúcar? Cuidado. Bom, portanto, estamos permanentemente cercados por uma espécie de novas ascéses em relação ao corpo-máquina. Depois, uma segunda força que projeta o corpo, eu chamo-lhe aí os corpos na passarela. São os corpos que sobem à passarela e brilham pela beleza, pela elegância, pelos contornos, pela perfeição. E isto é uma tremenda carga que se põe em cima, sobretudo nos adolescentes, que é a fase da vida em que estamos a construir do modo mais ativo a nossa imagem de corpo e que queremos que os outros gostem dele. É a fase também das escolhas psicossexuais, sejam elas hetero ou sejam homo, mas é a fase em que temos que nos interrogar sobre como é que é a minha escolha de objeto. Isto para falar a linguagem dos psicanalistas. E o corpo é fulcral da escolha do objeto. Nós sabemos como os adolescentes se angustiam com o seu próprio corpo. Ora, o corpo na passarela não ajuda nada a uma relação pacífica com o nosso corpo, porque os modelos que sobem à passarela são demasiado bem esculpidos para que nós depois nos sintamos à vontade com aquilo que nos tocou a nós. Bom, em terceiro lugar, os corpos no pódio, os corpos dos atletas. Os corpos que vencem, os corpos que são capazes de uma enorme competitividade, que são concorrenciais, e depois isto é uma metáfora para a vida. Tu na escola consegues fazer isso e no teu trabalho. Chegas lá, portanto, estamos em toda uma cultura do mérito, que tem no corpo também um grande assento. Aliás, penso que não há político que queira levar a sua carreira a sério que não tenha um gabinete de imagem, por exemplo.
Claro, claro, claro.
Para os corpos no pódio, justamente. Ora, bom, isto são os corpos no seu regime dominante. Aqui um grande sociólogo português da sociologia do corpo, que é o Vítor Sérgio Ferreira, chama a centralidade corpórea. Quer dizer, a sociedade puxa-nos para este tipo de corpo. Ora, este tipo de corpo é um corpo constrangido, é um corpo de algum modo metido num colete de forças. Porque tem que ser perfeito e belo, porque tem que vencer, e porque tem que ter a sua máquina em condições. E não é este corpo que se fala no meu livro, não é deste. Fala-se de um outro corpo, que é o corpo da relação consigo próprio, o corpo vivido, o corpo em que nós podemos ir mais fundo e perceber que a nossa saúde psicológica está profundamente ligada a ele e que a nossa saúde física está profundamente ligada à parte psicológica. e em que tudo o que fizermos do ponto de vista psicológico tem reflexo no corpo e tudo o que fazemos do ponto de vista corporal tem reflexo no psicológico. E é esta tentativa de evidenciar isto que me ocupa a maioria das páginas do livro.
Não vou me preocupar. Eles que tratem de se tratar. Que tal um chá, 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 pra gente se achar? Que tal um chá, 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 pra gente se achar? Gente por aí que ainda não sentiu as vibrações, mas do jeito que as coisas andam, não vou me preocupar. Eles que tratem de se tratar. Que tal um chá, 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 pra gente se achar? Que tal um chá, 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 pra gente se achar?
Ainda uma última parte na questão teórica, se quisermos, para avançarmos depois a casos concretos do seu livro, tem a ver com esta questão, ou pelo menos, penso eu, é aquilo que me ocorre, a questão do corpo, da corporalidade. É uma questão relativamente antiga, para aqueles mais atentos da história das ideias, percebem mesmo aquela questão do corpo-mente cartesiano. Mas, logo a seguir, há aí uma ruptura que é colocada por Spinoza, quando ele coloca a famosa afirmação: o nosso corpo aguenta e suporta mais do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos possível de suportar. Por outra, ele coloca aqui realmente o corpo como uma espécie de a laicidade da própria sociedade, das dinâmicas políticas, éticas, morais, que serão retomadas muito mais tarde, já no século XX, por essa famosa dupla, Deleuze-Guattari, no Anti-Édipo, quando eles analisam a questão do esquizocapitalismo e a questão das máquinas desejantes. Ou seja, uma distorção, ou pelo menos uma espécie de neuroticidade daquilo que é a vida do quotidiano. Apesar de Foucault, com a biopolítica, tentar ordenar um pouco este mundo, um tanto quanto libertário, se quisermos em excesso, que poderá, quando as questões da biopolítica ou da anatomopolítica do Foucault, como é dito no seu livro, até que ponto é que isto não é uma espécie de, não caráter libertário, mas libertarista? Ou seja, dá sempre aso à afirmação de um poder vitalista do mais forte, seja ele do corpo, seja ele da ideologia, sobre o mais fraco que colocado, por impotência, se quisermos, numa posição de dominado. Dominante ou dominador, dominado.
A sua questão é de um grau de elaboração a que eu tenho medo de não conseguir responder. Aliás, ela já contém praticamente a resposta em si própria. O António tem referências filosóficas profundas, estou a perceber, e eu, a filosofia é um domínio que eu trilho menos. Se bem que disse aí uma coisa interessante, que é, eu cito várias vezes Foucault no livro, de facto. E Foucault teve uma grande importância no modo como aprendi a pensar. Já aqui falei nos tempos da faculdade, do Lima Moraes, né? E podia falar de Foucault. E quando começo a dar aulas, a cadeira que me toca, lecionar, também nova na altura, era Epistemologia e História da Psicologia, e a pessoa com quem eu lecionei, que era o meu mestre, que depois me orientou também as provas académicas, o meu doutoramento, que era o Cândido Agra, e que era um grande especialista de Foucault, pôs-me a ler a sua obra, e aquilo teve um poder fantástico de revelação para mim, no meu modo de olhar o mundo. Eu gosto de dizer que fundi Foucault na massa, isto é, quando olho para qualquer realidade social, olho-a com a grelha foucaudiana, porque ela funcionou como uma torrente na qual eu fui sendo arrastado. Penso que isto, aliás, é comum a qualquer grande pensador. Ele comporta-se como uma torrente e nós mergulhamos lá e depois, para nadar para a margem, para pensar só pela nossa própria cabeça, é um problema. Mas temos que o fazer, esta quer nadar para a margem. Não é? Agora, eu olhei sempre para Foucault, no modo como eu li, nas suas obras mais conhecidas, mais clássicas, mais como um historiador do que como um filósofo. Eu fui ali buscar a história, mas uma história que não era a história que se fazia comumente. Não é? Aliás, eu penso que no campo da história mais convencional, ainda hoje muitos não gostam de Foucault porque acham que ele, por exemplo, era pouco rigoroso, quer dizer, não explorava as fontes com o método tradicional da história, explorava com o método que ele próprio criou, que era a genealogia e a arqueologia. Bom, e isso para dizer o quê? Que eu olhei sempre mais como ele, por exemplo, quando ele escreve a história da sexualidade, a mim serviu-me fundamentalmente, sobretudo no primeiro volume, para perceber como é que a psicanálise nasce e como é que se afirma como um discurso acerca da psique e do corpo que tem um poder ao mesmo tempo libertador e constrangedor e que nos põe a todos a falar daquilo que aparentemente era proibido, que era a sexualidade. E depois ele conclui, afinal, a psicanálise não veio para libertar a sexualidade, veio para identificar os desvios, as patologias e, portanto, de algum modo para nos condicionar ainda mais. Aquilo que Foucault chama a hipótese repressiva, quer dizer, diz ele, falar muito de sexo não quer dizer que estejamos a libertá-lo. Isto pode ser uma nova repressão a partir do discurso da ciência. Não é? Bom, isto seria toda uma discussão saber se a psicanálise veio para libertar ou para constranger ainda mais, depende do lado da barricada que estiver. Penso que se formos psicanalistas, achamos que ela o liberta mesmo, se formos reichianos, pensamos também assim, e eu penso pessoalmente que sempre que analisamos um objeto a fundo, isto tem um poder libertador. Porque o conhecimento, quando é de qualidade, liberta. Por isso é que nenhum ditador gosta do conhecimento. Por isso é que a primeira coisa que fazem é limitar as universidades. Volto aqui a Bolsonaro, a primeira coisa que fez nas universidades foi cortar as bolsas. Sobretudo aquelas universidades que ele chamava as dos marxistas, não é? Que eu não sei se ele sequer imagina o que isso seja, mas isto a propósito do conhecimento. Né? E falou aí nos anos 60, nessa dupla Guattari-Deleuze e tal, mas eu confesso que não tenho suficiente profundidade para poder desenvolver esse tema, porque a filosofia não é mesmo o meu core business, digamos.
Vamos agora aqui ao livro, há aqui uma, duas ou três na página 53, e tomando de empréstimo a expressão de Baudrillard, como aqui diz, o corpo como protagonista central no sistema dos objetos, e pegando no próprio Baudrillard, até que ponto é que esta realidade não é, vamos lá, o efeito de espelho na dimensão do simulacro? Ou seja, por um lado, realmente o sistema dos objetos, o corpo como uma espécie de uma relação entre aquilo que nós somos e essa identidade corporal material, mas, por outro lado, a questão da mente, que é aqui o corpo e o espírito, se quisermos, ou a ecologia do espírito, até que ponto é que muitas vezes há, lá mais do outro lado do espelho, esse tal simulacro como passível de um desejo a concretizar e a cumprir que nunca é alcançável, se quiseres.
Mas o que é que é o espelho, nesse caso? Diz o que é que há do outro lado do espelho, o que é que seria o espelho? É que eu não estou lá.
O problema é sempre a idealização, o espelho. Há sempre uma espécie de recalcar a realidade, aquilo que é visível, o que vemos, mas aquilo que temos, vamos lá, usando uma espécie de inconsciente, uma realidade teórica, daquilo que é um corpo a cumprir nessa idealização que eventualmente será...
Sim, de resto, isso entronca naquilo que eu estava a falar há pouco, dos corpos na passarela...
Exatamente.
E na arqueza, que são forças pressionantes por uma dada forma de criarmos a nossa própria corporalidade. E, portanto, são forças normalizadoras. Voltando a Foucault, se quiser, há uma biopolítica dos corpos. Foucault dividiu a biopolítica na anatomopolítica dos corpos e na biopolítica das populações. Olha, a biopolítica das populações estamos agora a vê-la com a pandemia. É o modo como os poderes públicos e a medicina da epidemiologia e a saúde pública está a governar-nos em tempos de pandemia. Se nós formos justamente a essa linha do biopoder a que Foucault chamou a biopolítica das populações, ela hoje pode ser fortemente ilustrada com o que se está a passar. Mas depois há a anatomopolítica do corpo, que é mais micro. A anatomopolítica do corpo em Foucault era o que nós fazíamos ao corpo quando o disciplinávamos. Na escola, no trabalho, no exército, na educação, nas fábricas, eu refiro sobretudo ao processo de industrialização, a fábrica como um polícia e como um disciplinador do corpo.
Uma realidade ao fim e ao resto panóptica, quase, nesse sentido.
Sim, justamente. Ora, bom, e hoje aquela metáfora que eu usei com a passarela, o pódio e a marquesa, se quiser, são elementos para perceber a anatomopolítica do corpo que se realiza atualmente. Agora, aquilo que eu criei no livro era para uma outra discussão. Eu falo nessa, naturalmente, mas para situar uma outra discussão, que é porquê é que nós não saímos do corpo-máquina? Por exemplo, porquê é que a medicina, tal como a conhecemos, todos nós temos a experiência do que é a medicina, porque vamos ao médico, porque já fomos ao hospital, se calhar já estivemos hospitalizados. Porquê é que a medicina comunica tão pouco com os saberes psicológicos e, se quiser, com os saberes psicocorporais? Porque é que na formação dos nossos médicos eles são treinados para aquilo que Foucault, já agora, novamente, chamou a medicina dos órgãos, que faz com que depois se micro-especializem cada um no seu órgão? O médico do coração, o dos rins, o da cabeça, o neurologista, o psiquiatra. Porque é que nós partimos o corpo aos bocados? Qual é a possibilidade da pessoa completa quando se vai ao médico? Nós, quando vamos ao médico, levamos uma maleta, uma dor, um órgão, e depois, e a pessoa está lá? o taking care hoje está muito comprometido por uma medicina tecnicista, fortemente apoiada em dispositivos tecnológicos muito poderosos, ainda bem que existem, mas esses mecanismos tecnológicos poderosos não podem servir para desumanizar a medicina. E eles têm vindo a interferir na relação médico-doente, numa relação mais quente, mais humana, que se tem vindo a desgastar, diria eu. Olha, aquela medicina que o Fernando Namora nos escreve de um modo fantástico.
No Retalhos. Os Retalhos.
Essa medicina de rosto humano está em perda, porque muito tecnificada. Nós passamos tempo a falar no Serviço Nacional de Saúde, é importante discuti-lo, com certeza, queremos, mas também era importante discutir a relação médico-doente. E eu, se fosse médico, estava muito preocupado com as condições que me estão a dar para ser médico quando me condicionam o tempo da consulta. Quando me dizem que tens que fazer 15 consultas numa manhã. Quer dizer, ou seja, eu não estou a pôr o ónus disto em cima dos médicos. Quando muito estou a pô-lo em cima do dispositivo médico. E o dispositivo médico é muito mais do que os médicos. É uma série de profissionais, mas é depois toda a gestão política deste sistema, e há uma série de instituições distribuídas entre o público e o privado. Hoje ser médico é ter muito pouca liberdade no meio deste aparelho administrativo ou burocrático que gera as nossas vidas, mas que também gera as deles. E, portanto, eu gostava que nos cursos de medicina existisse mais acento, mais tónica na parte psicológica e na parte da relação médico-doente, assim como gostava que nos cursos de psicologia se ensinasse mais o psicológico a partir do corpo, e não apenas a partir do sistema nervoso central, que é o que se faz hoje nos cursos, com a neuro, com a questão da neurociência, a neuropsicologia, reduzir a nossa dimensão de pessoa, e a pessoa é o corpo e a mente, reduzir a nossa dimensão de pessoa ao sistema nervoso central. Isto preocupa-me, atualmente. Porque nós qualquer dia somos um cérebro. Estás a fazer isso porquê? Porque tens uma zona ali, não sei onde, no cérebro, que normalmente tem nomes complicados, que te está a fazer isso. Isto é um regresso a um mecanicismo cartesiano, bastante primário. Temos que fugir dele. Temos que combinar a neurociência com outras formas de olhar para a pessoa que enriquecem o dado neurológico. Nós não somos um cérebro. A mente não é reduzida ao cérebro e a pessoa não é reduzida à mente.
Mas, e também é dito no seu livro, em que nestas sociedades aparentemente livres, aparentemente livres, há um jogo, e agora já é eu a dizer, o jogo da sedução, que é um jogo de dominação. Ou seja, um pouco atrás, na nossa conversa, é que todos nós, voluntária ou involuntariamente, as personagens que vêm à televisão falar do veganismo, falar do corpo, todos eles têm, uns parâmetros, umas medidas previamente estabelecidas, em que, quase diria eu, quem não obedece àqueles parâmetros sentirá interiormente culpa, pecado, o mal, que muitas vezes também, por pequenos indícios, são quase tolhidos, ou pelo menos uma espécie de peia, no viver normal, nessa vida harmoniosa, que é preciso dinamitar a questão do mecanicismo cartesiano e outros afins que chegaram mais tarde. Até que ponto é que ficámos aqui no meio desta...
Falou aí do veganismo e outros tipos de regimes, um bocado férreos, que fazem uma interpretação bastante estrita do que é a nossa presença no mundo. A nossa presença no mundo tem milhares de anos. E a partir de um certo momento, nessa evolução, foram acontecendo coisas. Descobrimos como dominar o fogo, inventámos a roda, depois chegou-se à Idade do Bronze e conseguimos dominar os metais, e depois um belo dia percebemos que podíamos cozinhar com o fogo e e com isso assar animais e comê-los e tal. Bom, há toda uma história da humanidade, não é? Portanto, isto não começou ontem.
Claro, claro.
Pois, é que às vezes com esses movimentos tipo vegano e tipo e outros vegetarianos,
e outros,
não necessariamente esse, dá a impressão que isto começou ontem e que nós toda a vida fomos vegetarianos e agora há uns dias para cá resolvemos começar a comer carne. Bom, mas eu não vi. E portanto temos que celebrar esse pecado. Mas eu não queria entrar por aí, queria apenas dizer o seguinte: esses exemplos que deu, eu chamo-lhes religiões laicas. Numa sociedade, nas sociedades ocidentais, a religião é uma grande narrativa, ou as religiões, mas estando nós no sul da Europa, naturalmente a grande narrativa é a católica e a cristã. Se fosse noutras paragens do mundo, a grande narrativa religiosa seria outra. As grandes narrativas nas sociedades que se racionalizaram, que entraram numa racionalidade instrumental e técnica, como é o caso da nossa, as religiões ficaram com muito pouco espaço. Acontece que a religião, ou se quiser, uma comunicação com o divino, uma comunicação com qualquer coisa que está para lá de mim, uma ascese, então é uma necessidade humana que toda a vida existiu e, portanto, se religiões, no sentido clássico do termo, entram em perda, nós exercemos a nossa vontade de ascese de outras maneiras, laicas, naturalmente. E o vegetarianismo é uma ascese laica, é uma religião laica, como são outras disciplinas estritas. Claro, basicamente, o que é ser vegetariano? É em nome de um pseudo-conhecimento científico que diz que a carne faria mal, temos que enverdar para outro tipo de dieta. Isto por um lado. Por outro lado, há o plano ético, que é o de que não devemos infligir sofrimento aos animais. E, portanto, nunca matar um animal para comer. E depois isto até pode ir aos extremos de nem sequer comer os ovos. Não sei se é porque a galinha, quando põe o ovo, sofre. Uma espécie de parto.
Um parto,
ovo,
exato.
Está a parir o ovo. Né? Portanto, depois não se deve comer aquele bebé. Digo, eu não sei se é isso. E, portanto, estas asceses são modos estritos de nós voltarmos a criar uma espécie de um já disse aí a palavra, de exercícios para nos redimirmos da culpa que é estar vivo. Hoje a culpa de estar vivo é andar a infligir pegada ecológica ao planeta. A culpa de estar vivo antigamente era um outro tipo de pecado. Quando a religião dominava, eram outro tipo de pecado. Ou eram os pecados da carne, por exemplo.
Claro,
era.
Claro, claro.
Mas não é da carne dos vegetarianos, é da carne da luxúria.
Pois.
Da luxúria. Portanto, hoje o pecado é laico também. E um dos grandes pecados é justamente o andar a infligir pegada ecológica ao planeta. E muitas das modas que andam por aí radicam justamente nesta tentativa de redenção do conspurcamento geral que andamos a fazer aqui à nossa morada comum, que é o planeta. Agora, eu não gosto nada de excessos, porque não gosto deles na política, na política comum, como também não gosto nestas artes de viver, se quiser, nestas formas de exercermos o nosso modo de estar vivos. Não gosto nada destes excessos, portanto, não me atraem. E de resto, acho que nos afastam de uma procura do que é essencial.
Final do programa número 671 de Livros com Rumo. Transmitimos a primeira parte da conversa com Luís Fernandes a propósito de As Lentas Lições do Corpo, uma edição da Contraponto. Regressamos na próxima semana com o restante desta conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.